Apocalipse. Pastor Mário Souza.
Capítulo 11 do Apocalipse. Os versículos 5, 6 e 7. Agora, o que diz o versículo 5? É que estes dois poderosos varões têm tanto poder que ninguém pode lhes tocar. Quem deles se aproximarem para fazer algum mal, sairá de suas bocas fogo que os devorará. Se eles quiserem fazer mal às duas testemunhas, importa que os tais que queiram fazer mal sejam mortos. Vejam então que eles estarão imunes, serão inatingíveis, inalcançáveis durante o período que eles estiverem exercendo seu ministério nesta terra. Nada lhes acontecerá até o último dia de seus ministérios, que abrangem todo o período da primeira parte da grande tribulação, isto é, 3 anos e 6 meses. Eles receberam poder para exercer seus ministérios durante 1260 dias. Este período é igual aos 42 meses, ou 3 anos e 6 meses, ou ainda um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, esses três períodos a Bíblia fala: 42 meses, não é? Ou 1260 dias, ou um tempo, tempos e metade de um tempo. Tudo isto quer dizer 3 anos e 6 meses. E durante este período, nada, ninguém poderá lhes fazer mal algum. O versículo de número 6 diz que essas testemunhas são tão poderosas que eles terão o poder de fechar os céus para que não chova durante estes dias, este período que eles estiverem ministrando sobre a terra. E também, este versículo 6 diz que eles têm poder de fazer as águas se transformarem em sangue. E eles têm poder de fazer sobre a terra e mandar sobre ela quantas pragas quiserem, quantos flagelos quiserem. Então vocês vejam como estes dois seres são poderosos. É aqui que entram as conjecturas. Por eles terem poderes de fazer o céu fechar para não chover, aí alguns teólogos, ditos escatologistas, chegam a dizer que, nesse caso, essas duas testemunhas são Moisés, né? E Elias. Porque, no caso aqui, foi Elias que orou e por 3 anos e 6 meses não choveu. Já foi Moisés que fez com que as águas do Nilo, as águas do Egito, se tornassem em sangue. Então, eles pensam que é Moisés e Elias. Outros também acham que é Enoque e Elias pelo fato desses dois não terem passado pela morte, né? Tanto Enoque, Gênesis 5:24, quanto Elias também, né? Em 1 Reis, capítulo 2 e o versículo 11. Então vocês observem de maneira muito clara que esse pessoal fica fazendo análises, conjecturas, por fatos em si. E eu já disse na minha fala anterior que nem um caso e nem o outro, nem Moisés e Elias, porque fizeram o céu fechar e não chover e águas virar sangue, e nem Enoque e Elias, porque os dois não passaram pela morte. Porque se isso fosse verdade, então todos os que forem arrebatados no dia do arrebatamento, vivos, sendo transformados, conforme Paulo relata em 1 Tessalonicenses 4, né, de 13 a 18, e 1 Coríntios 15, 51 a 54, então esses irmãos, os que forem arrebatados vivos, transformados, teriam que depois, em algum tempo, descerem também para morrerem, não é? Já que não passaram pela morte. Porque alguém chega a dizer que aquele versículo de Hebreus 9, 27 tem que se cumprir em todos, né? O homem está ordenado morrer uma só vez e depois segue-se ao juízo. Verdadeiramente, enquanto estivermos nesta carne, todos terão que morrerem. Ninguém escapará da morte. Mas aqui, toda regra há uma exceção. E qual seria essa exceção? O arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento chegar, quem estiver vivo e preparado, consertado diante de Deus, ele será transformado, ela será transformada, e a exemplo de Enoque e Elias serão arrebatados sem passarem pela morte, sem experimentarem a morte. Então, e desta feita, realmente nunca mais morrerão, assim como Elias e Enoque não passaram pela morte e também não morrerão. Muito bem. Agora, chegando ao versículo 7, diz assim, que quando eles terminarem os dias do seu ministério, aí virá do abismo a besta, que nós sabemos que é o anticristo, que os matará. Então, observem, não é que a besta tenha mais poder que eles, não é. É porque, pura e simplesmente, acabou o tempo do seu ministério. Vocês se lembram de Jesus? Que também durante 3 anos e 6 meses exerceu o seu ministério público em toda a terra da Palestina? E enquanto ele não cumpriu o seu ministério, ninguém teve o poder de matá-lo. E olha que foram muitos os planos malignos arquitetados por todas as autoridades, especialmente os sacerdotes, né? O Sinédrio, o sumo sacerdote e o Sinédrio. E planejaram daqui, planejaram dali, mandaram soldados prendê-los. Em algum momento, eles conseguiram molestar Jesus, prender Jesus? Não. Agora, quando terminou o tempo que ele cumpriu toda a sua tarefa, a sua missão, aí sim ele foi morto na cruz. As duas testemunhas serão da mesma forma. Enquanto eles estiverem agindo pela permissão de Deus, ninguém lhes fará mal algum até este momento aqui, quando o seu ministério tiver concluído. E olha, gente, será coisas terríveis. Vocês estão vendo aqui o versículo de número 6. Eles farão com que não chova, eles farão com que água se transforme em sangue, e eles terão toda a autoridade de enviar sobre a terra toda sorte de flagelos, de pragas, e ainda diz mais, quantas eles quiserem. Olha só, isso será um tormento para os povos, será um tormento para as nações, porque essas duas testemunhas terão tanto poder, mas tanto poder, que não será localizado. Isto será em âmbito universal, mundial. E vocês verão como o mundo ficará com as mortes destas testemunhas. Mas isto é assunto para amanhã. É muita coisa, gente, que estará acontecendo nos dias da grande tribulação, de toda sorte, de todo tipo, revoltas da natureza, de toda sorte, de todo tipo. Enfim, é a ira de Deus, é a ira do Cordeiro sobre a face desta terra, sobre este povo que rejeitou a sua palavra, que se distanciaram dele e se entregaram ao pecado e toda sorte de dissoluções. Agora, em meio a tudo isto, houve também no meio destes povos um povo especial, zeloso e de boas obras, chamado Igreja, que voltou-se para Deus, aceitou a Jesus como Salvador e, por prêmio, foram arrebatados antes que estes tormentos começassem a acontecer. Então, por estas e outras, digo, vale a pena servir a Deus, mesmo com todas as lutas, lágrimas e sofrimentos. Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10, parte B. seja fiel, pronto, pronta, estejam, e assim vocês serão arrebatados, e de todos estes tormentos, vocês, nós, estaremos livres. Amanhã daremos sequência a este tão palpitante assunto. Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, derrama sobre cada um de nós a tua graça e a tua bênção, que as tuas promessas se cumpram sobre todo este mundo, que a tua vontade seja exercida. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.